Viva segundo os desejos do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 26, capítulo 6, versículos 6 a 18. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são evidentes, as quais são: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, explosões de ira, ambições egoístas, dissensões, heresias e invejas, homicídios, bebedices, orgias, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aquele que é instruído na palavra compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que são circuncidados guardam a lei e antes, querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem o mundo está crucificado para mim, e eu, para o mundo. Pois, em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim uma nova criatura. E, a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. De agora em diante, ninguém me moleste, porque trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. O que devemos fazer para seguir a vontade do Espírito Santo? Devemos viver uma vida que espalhe o belo Evangelho da água e do sangue. O livro de Gálatas é uma carta do apóstolo Paulo aos santos na Galácia a respeito do Espírito Santo. Especialmente em Gálatas capítulo 5, versículo 13, está escrito: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne e sede, antes, servos uns dos outros, pelo amor. E continua: Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para resumir esta mensagem, fomos salvos do pecado e ganhamos a liberdade crendo no belo Evangelho. Portanto, nos é dito para não usar essa liberdade como ocasião para a carne, mas para servir uns aos outros em amor e ministrar aos outros através do belo Evangelho. Visto que Deus nos salvou do pecado, agora devemos pregar este belo Evangelho. O apóstolo Paulo também advertiu: Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Para a plenitude do Espírito Santo, a Bíblia nos diz para andarmos segundo o Espírito. Olhando para Gálatas capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Além disso, Nos versículos 22 a 26, ele diz: "Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros." Aqui, o apóstolo Paulo nos diz que, se andarmos no Espírito, daremos o fruto do Espírito. O Espírito Santo requer de nós que vivamos uma vida guiada pelo Espírito. No entanto, estamos vivendo uma vida na carne. A carne humana, por sua natureza, não pode dar o fruto do Espírito, e mesmo que tentemos seguir o Espírito, nascemos com uma carne que não pode ser mudada em sua natureza. Portanto, somente aqueles que creem no belo Evangelho e têm habitação do Espírito Santo podem seguir o Espírito e dar o fruto do Espírito através do Espírito. A razão pela qual a Bíblia nos diz para andar segundo o Espírito é que aqueles que receberam o Espírito devem espalhar o belo Evangelho para que outros também possam receber a remissão de pecados. Quando buscamos a obra de espalhar este belo Evangelho, daremos o fruto do Espírito. Em outras palavras, não se trata de mudar nosso caráter, mas, quando buscamos o belo Evangelho, podemos alcançar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio e, através deste fruto do Espírito, podemos salvar outros do pecado e guiá-los à vida eterna. Quais são os desejos do Espírito Santo e os desejos da carne? O apóstolo Paulo disse: "Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer." Gálatas capítulo 5, versículo 17. Nós, os que recebemos a remissão de pecados, possuímos tanto os desejos do Espírito como os desejos da carne, e estes dois lutam contra o outro e impedem um ao outro de realizar seus desejos. O desejo do Espírito nos faz ter o desejo de servir e espalhar o belo Evangelho de Deus de dentro de nossos corações. O desejo do Espírito nos faz ter desejos por coisas espirituais. Ele nos leva a fazer a obra de espalhar o belo Evangelho do Senhor para que as pessoas possam ser salvas de seus pecados. No entanto, nossa carne faz surgir o desejo da carne, de modo que não podemos responder ao desejo do Espírito. Esta é a batalha entre o Espírito e a carne. A cobiça da carne constantemente exige conforto para o corpo. Quando uma pessoa segue o desejo da carne, ela pratica as obras da carne. Esses desejos carnais se opõem aos desejos do Espírito, por isso interferem entre si e impedem um ao outro de fazer o que quer. Então, o que é uma vida que segue o Espírito? E o que é a obra que agrada a Deus? Deus disse que servir e espalhar o belo Evangelho é a vida que segue o Espírito. Deus derramou naqueles que receberam a habitação do Espírito Santo um coração que segue o desejo do Espírito, permitindo-lhes viver uma vida que segue o desejo do Espírito. Deus nos ordenou que seguíssemos o desejo do Espírito e dessemos o fruto do Espírito. Isso significa pregar o belo Evangelho que salva outros de seus pecados. Uma vida que segue o Espírito é a obra que agrada a Deus. Mas, para que possamos seguir o Espírito deve habitar em nossos corações. E para que as pessoas recebam a habitação do Espírito, elas devem primeiro crer no belo Evangelho que o Senhor deu. Se não creem em seus corações no belo Evangelho que o Senhor dá, então não há nem habitação do Espírito nem a salvação do pecado, portanto, tal pessoa não pode seguir o Espírito. Somente quando o Espírito habita em uma pessoa, o desejo do Espírito pode surgir, e somente através do desejo do Espírito alguém pode viver uma vida que segue o Espírito. O desejo do Espírito é o desejo de pregar o belo Evangelho às almas dos outros, de servir a Deus e de viver uma vida que glorifica a Deus. Este desejo do Espírito vem de um coração que quer dar tudo o que é necessário para espalhar o belo Evangelho por todo o mundo. Ele vem de um coração que quer oferecer suas mãos e seus pés pelo Evangelho, oferecer tempo pelo belo Evangelho e oferecer bens materiais pelo belo Evangelho. Para aqueles que creem no belo Evangelho, receberam a remissão de pecados e têm o Espírito Santo, é possível viver uma vida de se oferecer seguindo o Espírito, e esta é a herança espiritual dada por Deus. Mesmo aqueles que têm o Espírito Santo experimentam os desejos da carne surgindo dentro deles, mas, porque têm a habitação do Espírito, eles finalmente obedecem ao Espírito e anseiam pelos desejos do Espírito, seguindo-os assim. O apóstolo Paulo disse, andai no Espírito, e o que ele quis dizer com seguir o Espírito é pregar o belo evangelho da água e do Espírito dado por Jesus para que outros também possam receber a remissão de seus pecados. Embora sigamos o Espírito, há muitas vezes em que também seguimos os desejos da carne. Nossas vidas são vividas na intercessão dos desejos da carne e dos desejos do Espírito, mas uma coisa que devemos entender e reconhecer claramente é que aqueles que têm habitação do Espírito devem viver seguindo os desejos do Espírito. Somente então eles podem viver recebendo as bênçãos que Deus dá, tanto espiritual como fisicamente. Se aqueles que têm habitação do Espírito finalmente negarem os desejos do Espírito, eles darão os frutos da carne, e esses frutos da carne são todos coisas miseráveis e perecíveis. Portanto, devemos viver seguindo os desejos do Espírito. Ouvimos a palavra, segui os desejos do Espírito, mas, entre nós, pode haver aqueles que pensam, o que o Espírito deve dizer dentro de mim para que eu possa seguir? E pode haver momentos em que pensamos que, a menos que o Espírito Santo apareça e fale diretamente, não podemos conhecer a obra do Espírito. No entanto, esse é o pensamento do homem, e o que o Espírito deseja, seu desejo, é uma vida que serve ao belo evangelho da água e do Espírito. Enquanto seguimos os desejos da carne, embora seja claro que o Espírito habita em nós, há momentos em que sentimos como se esse Espírito estivesse adormecido, e passamos sem sentir os desejos do Espírito. Tal pessoa é alguém que recebeu o Espírito, mas está seguindo a carne. Tais pessoas buscam apenas confortar sua carne e satisfazer os sentimentos de sua carne, mas, no final, elas sofrem por causa das exigências ainda maiores da carne. Mesmo aqueles que receberam a habitação do Espírito Santo, quando veem pessoas seguindo os desejos da carne, muitas vezes racionalizam em seus próprios corações o seguir a carne e consideram natural responder a isso. No entanto, aqueles que cedem à carne se tornam escravos da carne. Deus e seus discípulos nos disseram para andar no Espírito. Andar no Espírito significa viver uma vida em que você e eu servimos ao belo Evangelho. Esta vida consiste em você e eu valorizarmos o belo evangelho da água e do Espírito, trabalharmos pela propagação deste evangelho, oferecermos bens materiais por este belo evangelho e darmos nossas mãos, pés e tudo pela proclamação deste evangelho. Quando nos alegramos na propagação deste evangelho e vivemos para isso, essa é uma vida que segue o Espírito. Devemos saber e crer claramente o que significa viver de acordo com o desejo do Espírito, e viver tal vida. Você está agora vivendo de acordo com o desejo do Espírito? Pode uma pessoa que não recebeu a habitação do Espírito Santo seguir o desejo do Espírito? As pessoas que não nasceram de novo não entendem verdadeiramente o que significa seguir o Espírito. É por isso que muitas pessoas neste mundo se esforçam de várias maneiras para receber o Espírito Santo, pensando que podem recebê-lo através de tais esforços. Como resultado, as pessoas veem os atos de buscar a plenitude do Espírito Santo e interpretam mal esses atos, como se estivessem cheias do Espírito. Por exemplo, muitas pessoas se reúnem em uma igreja para adorar e, primeiro, o pastor ora em um tom sagrado, e até a congregação participa, invocando o nome do Senhor e agitando as emoções. Nesse momento, elas falam em línguas que nem elas mesmas nem outros conseguem entender, como se uma grande plenitude do Espírito tivesse vindo sobre elas. Enquanto isso, algumas pessoas caem para trás, tremem inconscientemente e dizem que entraram em um transe espiritual ou que receberam o Espírito Santo. Portanto, esta atmosfera exaltada se torna mais intensa, e as pessoas gritam "Ah!" daqui e dali, criando o caos. Eles clamam o nome do Senhor chorando e lamentando, batendo palmas freneticamente e agradecendo, e as pessoas chamam essas cenas de um cadinho do Espírito Santo. O pastor bate no púlpito e fala em línguas estranhas, e em meio ao frenesi emocional, as pessoas clamam, Senhor, Senhor. As pessoas desfrutam de todos esses fenômenos, e algumas até desmaiam e afirmam ter visto a macieira no jardim do Éden ou o rosto de Jesus e assim por diante. Elas afirmam que todas essas coisas são a maneira de receber o Espírito Santo, de receber a plenitude do Espírito Santo e de seguir o Espírito. No entanto, tudo isso é feito com uma má compreensão da palavra de Deus e do Espírito Santo. Andai no Espírito é uma palavra dita por Deus àqueles que nasceram de novo, ordenando-lhes que vivam servindo ao que agrada ao Espírito Santo. O apóstolo Paulo contrastou o fruto do Espírito com as obras da carne. Primeiro, é dito que o fruto do Espírito é, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Andar no Espírito significa servir ao belo Evangelho e trabalhar para salvar as almas dos outros do pecado. Então, você dará o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, é todo dado quando você serve ao belo Evangelho. Quando uma pessoa serve ao belo Evangelho, espalha o belo Evangelho, se sacrifica pelo belo Evangelho e vive pelo belo Evangelho, ela verdadeiramente vive uma vida cheia do Espírito Santo. Entre o fruto do Espírito, bondade se refere a praticar atos muito bons. A bondade também carrega o significado de virtude. Edificar a virtude por causa do belo Evangelho e beneficiar os outros é chamado de bondade. As boas obras de que Deus fala são espalhar o Evangelho para beneficiar os outros. E o coração que tem compaixão pelas pessoas é chamado de benignidade. Com um coração compassivo por outras almas, uma pessoa serve ao Evangelho, espera pacientemente e faz as pazes com elas. Aqueles que andam no Espírito sentem alegria quando veem a obra de Deus sendo realizada, amam esta obra e servem fielmente por amor às almas. Mesmo que ninguém lhes atribua especificamente esta obra, aqueles que têm o Espírito servem fielmente até que toda a obra de Deus seja realizada. Aqueles que têm o Espírito podem ser mansos e exercer domínio próprio. Quem tem todas essas coisas tem o fruto do Espírito. Aqueles que têm o Espírito devem viver uma vida andando no Espírito. Quando você anda no Espírito, você dará o fruto do Espírito. Se você também andar no Espírito, você dará tal fruto. No entanto, se você não andar no Espírito, você seguirá os desejos da carne. A Bíblia diz nos versículos de Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, Ora, as obras da carne são evidentes, as quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, explosões de ira, ambições egoístas, dissensões, heresias e invejas, homicídios, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. Disse que os desejos da carne são evidentes. As obras da carne são evidentes e, se você segue o desejo da carne, a primeira é a fornicação. Fornicação significa praticar atos lascivos. A segunda é a impureza. A terceira, lascívia, é quando um homem e uma mulher se sentem atraídos pela sensualidade um do outro. A quarta é a idolatria. Isto é quando você ama e serve algo mais do que a Deus e, para aqueles que nasceram de novo, isso se torna idolatria. A quinta, feitiçaria, se refere a enganar os outros com esquemas malignos. A sexta é o inimizades. Quando as pessoas da carne seguem o desejo da carne, elas se tornam inimigas de todos. A sétima é o contendas, o que significa causar brigas, seja com amigos, família ou qualquer outra pessoa. A oitava é o ciúmes, explosões de ira e ambições egoístas. Tudo isso é a vida daqueles que seguem o desejo da carne. A nona é o dissensões. Dissensões significam que, se você segue apenas o desejo da carne, não pode seguir a obra da Igreja de Deus e, como resultado, acaba deixando a Igreja de Deus por conta própria. A décima é a heresia. Aqueles que seguem o desejo da carne estabelecem sua própria vontade e vivem para cumpri-la. No entanto, como sua vida é diferente da vontade de Deus, no final, eles traem o belo Evangelho. Heresia significa o diferente e o fim, significando que todos os fins são diferentes. Por que não podem crer na palavra de Deus e seguem apenas os desejos da carne, acabam tendo uma fé que difere da vontade de Deus? Inveja, explosões de ira, ambições egoístas, bebedices, orgias, tudo isso são as obras da carne. Se as pessoas da carne seguem apenas o desejo da carne, é isso que acontece no final. Andai no Espírito. É por isso que ele nos disse para andarmos segundo o Espírito. Vocês que nasceram de novo devem seguir o desejo do Espírito. Para aqueles que não nasceram de novo, há apenas o desejo da carne. É por isso que eles praticam fornicação, impureza, lascívia e idolatria. Os falsos pastores que não nasceram de novo usam de astúcia para fazer os membros da igreja darem mais dinheiro. Eles dão posições mais altas àqueles que dão mais dinheiro. Além disso, aqueles que pertencem à carne criam inimizade ou com os outros. Eles dizem: esta é a nossa denominação, essa é a sua denominação, e se separam uns dos outros, dizendo: nossa denominação é a melhor. A sua é completamente herética, e brigam uns com os outros. Contendas, ciúmes, explosões de ira, ambições egoístas, dissensões, heresias e inveja, todas essas são as sementes fundamentais que aqueles que não nasceram de novo possuem. Se nós também seguirmos apenas o desejo da carne, acabaremos dando tais frutos da carne. O desejo do Espírito Santo faz produzir o fruto do Espírito. Aqueles que nasceram de novo devem viver para a pregação do belo Evangelho dentro da igreja. Porque somos falhos e não podemos seguir o Senhor por conta própria, devemos nos unir à igreja e servir ao belo Evangelho juntos. Devemos orar juntos pelo Espírito Santo, unir nossas forças e nos tornar aqueles que seguem o belo Evangelho. Aqueles que andam segundo o Espírito vivem com o propósito de espalhar o Evangelho da água e do Espírito. Isto é, andar segundo a carne é viver para si mesmo, mas andar segundo o Espírito é viver para a salvação das almas dos outros. Muitos entre nós que nasceram de novo vivem tais vidas. Eles vivem para o benefício dos outros. Ainda há muitas pessoas em todo o mundo, em lugares como os Estados Unidos, o Brasil, o Equador, e assim por diante, que ainda não receberam este belo evangelho. Nós amamos todas as pessoas, incluindo aquelas que vivem longe na África e nas pequenas ilhas ao redor das Filipinas, bem como todas as pessoas na Ásia. Amamos todos na Europa, seja no norte da Europa ou no leste europeu. Porque os amamos, queremos pregar-lhes o evangelho da água e do Espírito. Andaremos segundo o Espírito. Contra tais coisas não há lei. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23. Existe alguma lei que proíba essas coisas? Não, não existe. Esta é a lei do Espírito que você e eu devemos seguir. O apóstolo Paulo disse para andar no Espírito. Assim como nosso Senhor entregou seu corpo pelos pecadores, nós também devemos nos empenhar na obra de pregar o Evangelho em favor dos outros. Viver uma vida que salva os outros do pecado é a vida que anda segundo o Espírito. Devemos viver pelo Espírito. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículos 24 a 26, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Verdadeiramente, se queremos seguir o Espírito, devemos viver para a salvação das almas de outras pessoas. Devemos nos unir uns aos outros e viver uma vida que tem como propósito o desejo do Espírito. O Espírito Santo dado por Deus nos guia juntamente com Jesus Cristo de dentro de nossos corações. Porque o Espírito Santo é bom e o Rei do amor, ele nos usa como instrumentos de amor. O apóstolo Paulo disse: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Ele também disse que os nascidos de novo morreram juntamente com Jesus Cristo. Na realidade, aqueles que verdadeiramente nasceram de novo morreram com Jesus Cristo. É que eles podem não perceber ou reconhecer isso claramente. Mas, quando Jesus Cristo levou todos os nossos pecados através de seu batismo e foi crucificado carregando os pecados do mundo, fomos crucificados juntamente com ele. Em outras palavras, Jesus Cristo ser pregado na cruz significa que você e eu também fomos pregados na cruz. Jesus Cristo morrer significa que você e eu também morremos. E Jesus Cristo ressuscitar significa que você e eu também voltamos a viver. Você e eu devemos morrer com Jesus Cristo através da fé e viver com Ele através da fé. Você e eu precisamos de fé que verdadeiramente crê em tudo isso. Esta é a fé que nos leva a seguir o Espírito. Deus deu a capacidade de andar segundo o Espírito Santo a você e a mim. Portanto, nós, que recebemos a remoção de pecados, devemos viver uma vida que segue o Espírito Santo. Aqueles que receberam o Espírito Santo não devem se satisfazer apenas com a remissão de pecados, mas devem viver com o propósito de espalhar o belo Evangelho que lava também os pecados dos outros. No entanto, mesmo que alguém afirme ter sido lavado do pecado e ter nascido de novo, se vive apenas segundo os desejos de sua carne, torna-se separado da Igreja de Deus e se torna alguém que não tem nada a ver com servir ao Senhor. Você e eu devemos viver servindo ao Evangelho da água e do Espírito até o dia em que Jesus Cristo vier. Para a plenitude do Espírito Santo, ele disse para não buscar a vanglória. O apóstolo Paulo disse: "Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros." O que é vanglória? Vanglória se refere a uma vida que segue os desejos da carne. Neste mundo, há muitas pessoas que vivem para a vanglória. Muitas pessoas acumulam riquezas para si mesmas, constroem poder, amam a beleza do mundo e vivem correndo atrás dela. Mas estas coisas não têm verdade nelas, todas elas desaparecerão e se decomporão. Aqueles que estabelecem seu propósito em tais coisas e as buscam são os que buscam a vanglória. Mesmo que as pessoas obtenham todas essas coisas, elas verdadeiramente teriam paz? Todos os frutos da carne são perecíveis e não são nada além de vãos. Nenhuma dessas coisas traz benefício algum para a alma dos outros, servindo apenas para benefício próprio. Todas essas coisas não têm nada a ver com Deus e não têm nada a ver com as almas dos outros. Elas são boas apenas para a própria carne. Na Bíblia, está escrito: "Há quem espalha, e, contudo, cresce ainda mais, e há quem retém mais do que é justo, mas isso leva à pobreza." Provérbios capítulo 11, versículo 24. Uma pessoa que não nasceu de novo retém excessivamente. Porque para elas as coisas da carne são tudo, elas não têm espaço para considerar os outros. Portanto, elas retêm excessivamente para si mesmas e desejam uma vida apenas para si mesmas. Mas a palavra diz que, mesmo que você retenha demais, pode se tornar pobre. As pessoas seguem os desejos da carne, mas, no final, é como aquele que caiu entre ladrões: tal vida é uma vida vã que mata a si mesmas e aos outros. Tudo isso é a vida vã e fútil das pessoas neste mundo que vem da busca pela vanglória. Também há pessoas que seguem os desejos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo desejava viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. E ele viveu a vida que desejava. Ele também nos ensina através da palavra a viver tal vida. Além disso, o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículo 6 em diante: "Aquele que é instruído na palavra compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé." O apóstolo Paulo exortou que aquele que é ensinado compartilhasse todas as coisas boas com aquele que ensina, e aqui, coisas boas se refere ao que agrada a Deus, isto é, viver segundo o Espírito Santo, espalhar o Evangelho e salvar almas. E aqueles que vêm depois devem se unir àquele que ensina e viver a vida que segue o Espírito Santo com o mesmo coração e o mesmo propósito. Compartilhe todas as coisas boas, a melhor coisa é salvar as almas dos outros através da Igreja. Portanto, ele disse para fazerem tudo juntos com o mesmo coração, a mesma oração e a mesma devoção. Servir ao Evangelho do Senhor é algo que todos nós devemos fazer juntos. O apóstolo Paulo também diz isto: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aqui, zombar significa o escarnecer, ridicularizar. A instrução para não nos enganarmos e não zombarmos de Deus significa não menosprezar ou ridicularizar a palavra de Deus. Por exemplo, significa não ter uma fé que trata a palavra de Deus levianamente, pensando que se pode crer nela ou não, como se queira. O apóstolo Paulo disse: pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso significa que aquele que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna. Se servirmos ao belo Evangelho da água e do Espírito, o que colheremos? Colheremos a vida eterna levando as pessoas a serem salvas de seus pecados. Daremos o fruto das almas removendo os pecados das pessoas de uma vez por todas, tornando-as sem pecado para sempre, permitindo-lhes viver eternamente e ser abençoadas diante de Deus para sempre. Mas e quanto àqueles que vivem apenas para a sua própria carne? Aqueles que semeiam para agradar a sua carne colherão corrupção da carne, e o fim não é nada além de morte. Depois que uma pessoa morre, nada lhe resta neste mundo. Tudo o que ele tinha desapareceu. As pessoas vêm de mãos vazias e partem de mãos vazias. Se seguirmos o Espírito Santo e fizermos a obra de salvar as almas dos outros, colheremos o fruto do Espírito, que é a vida eterna. Mas, se continuarmos seguindo apenas a nossa carne, colheremos o que é perecível. Tal pessoa colhe maldições e espalha maldições, de modo que, no final, outros também recebem maldições por causa dela. É por isso que o apóstolo Paulo, que sabia de tudo isso pela fé, nos exortou a não seguir a carne. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O apóstolo Paulo foi um servo de Deus que viveu segundo o Espírito Santo. Quando as pessoas veem que está registrado que Paulo seguiu o Espírito Santo, elas podem pensar que o Espírito Santo lhe disse: Paulo, vá para a direita e encontre alguém, ou a não os encontre, mas não foi esse o caso. O fato de Paulo ter agido segundo o Espírito Santo significa que ele realmente fez a obra de pregar o Evangelho da salvação aos outros, para que suas almas também pudessem ser salvas através deste Evangelho. E Paulo também serviu ao Senhor em unidade com seus cooperadores, e todos eles também agiram segundo o Espírito Santo. Entre os cristãos, também há aqueles que não agem segundo o Espírito Santo, mas seguem sua própria carne. Tais pessoas não receberam nem acolheram Paulo e, em vez disso, se opuseram e o caluniaram. Paulo disse que não queria ter nada a ver com aqueles que lutaram contra e caluniaram os discípulos de Jesus Cristo. Se queremos agir segundo o Espírito Santo, devemos viver para o Evangelho e servir ao Evangelho. Este tipo de vida é o que significa viver segundo o Espírito Santo. Paulo foi perseguido pelo partido da circuncisão. Em Gálatas capítulo 5, versículo 11, está escrito: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. A alegação desses defensores da circuncisão era: mesmo que você creia em Jesus e nasça de novo, você ainda deve ser circuncidado. Se você não se submeter à circuncisão física, você não é uma pessoa de Deus. Essas pessoas perseguiram Paulo. Por que o apóstolo Paulo foi perseguido pelos circuncisionistas? O apóstolo Paulo cria que ser purificado do pecado diante de Deus, alcançar a santidade e receber a vida eterna eram realizados pela fé no batismo que Jesus recebeu de João e no sangue da cruz. A fé pela qual uma pessoa é declarada justa é conhecer o caminho da fé e pregá-lo pela fé. A fé de Paulo valorizava grandemente o caminho da fé na água e no Espírito. Ele cria e pregava que aqueles que conhecem este caminho da fé e receberam a circuncisão do coração podem seguir o Espírito Santo, portanto, não há necessidade de adicionar a circuncisão física. No entanto, os circuncisionistas criam que, mesmo que você creia nisso, deve adicionar a circuncisão física para que seja uma fé salvadora completa. Mas, na palavra escrita de Deus, está registrado que não há outro evangelho além deste evangelho, e que nada deve ser acrescentado a ele ou tirado dele. O apóstolo Paulo, ao andar segundo o Espírito Santo, foi o mais ignorado e perseguido por seus compatriotas, os judeus. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que são circuncidados guardam a lei e antes, querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim, e eu, para o mundo. Pois, em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim uma nova criatura, Gálatas capítulo 6, versículos 12 a 15. O apóstolo Paulo disse sobre os defensores da circuncisão, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo repreendeu aqueles que seguem os desejos da carne, dizendo, para se gloriarem na vossa carne. Essas pessoas eram verdadeiramente aquelas que seguiam os desejos da carne, e mesmo entre aqueles que nasceram de novo, havia muitas pessoas assim, mas Paulo excluiu tais pessoas. Paulo disse em Gálatas capítulo 6, versículo 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e a razão era que Jesus Cristo levou sobre si todos os pecados do mundo ao receber o batismo e morreu na cruz, salvando assim a Paulo. Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículo 14, porque o mundo está crucificado para mim, e eu, para o mundo. Paulo via isso desta maneira pela fé. Paulo, que era considerado morto para este mundo, disse que vive novamente através de Jesus Cristo. Na verdade, nós nos tornamos aqueles que estão mortos em Jesus Cristo. No entanto, há muitas vezes em que nos esquecemos deste fato. Mas devemos crer nesta verdade. Porque nos falta fé nesta verdade, nos tornamos presos aos desejos de nossa carne e às nossas famílias carnais, o que torna difícil seguir o Senhor pela fé. Nossa carne é fraca e não pode ajudar perfeitamente nem mesmo nossa própria família. Somente Deus pode verdadeiramente ajudá-los e dar-lhes vida. E nós nos tornamos mortos para este mundo pela fé. Como podem aqueles que estão mortos estar presos àqueles que pertencem a este mundo? Aqueles que estão mortos para este mundo não podem ser presos pelas coisas deste mundo. Jesus Cristo ressuscitou. Para nós, a ressurreição de Jesus Cristo significa a nossa nova vida espiritualmente renascida. Desta forma, para nós que nascemos de novo, novas coisas, uma nova família e uma nova esperança surgiram. Nós somos aqueles que nasceram de novo. Deveria uma borboleta rastejar como uma lagarta? A nós foi confiada a missão de proclamar o Evangelho de Deus como soldados do céu que dão vida. O apóstolo Paulo confessou em fé que, por ter morrido em Jesus Cristo, ter sido vivificado nele e passado a seguir o Espírito Santo, não tinha nada a oferecer fisicamente, mas se tornou apenas aquele que ajuda os outros a receberem a salvação diante de Deus espiritualmente. Nós também devemos nos tornar aqueles que podem fazer tal confissão de fé como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículos 17 a 18, de agora em diante, ninguém me moleste, porque trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. O apóstolo Paulo disse que ele trazia as marcas de Jesus. Pelo Senhor, e para seguir a vontade do Espírito Santo, Paulo chegou a perder sua saúde. A visão de Paulo se tornou fraca, de modo que ele nem sequer podia escrever. Então, Quando Paulo falava, irmãos e irmãs ao seu lado anotavam, e muitas escrituras foram registradas desta maneira através de ditado. Embora seu corpo estivesse fraco assim, Paulo escreveu: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, e se alegrou por poder seguir o Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos exorta a sermos pessoas que seguem o Espírito Santo. Ele também disse: viver para o Evangelho é uma vida que segue o Espírito Santo. Você e eu devemos saber o que significa viver seguindo o Espírito Santo, e o que significa viver sem buscar coisas vãs, servindo ao Evangelho e vivendo para o Evangelho. Vivamos o resto de nossas vidas pela fé, seguindo o Espírito Santo. Servir ao Evangelho é seguir o Espírito Santo. Agora, você e eu, ao crermos no Evangelho da água e do Espírito, temos o Espírito Santo habitando em nós. Agora, se cooperarmos e orarmos pelo Evangelho, o Senhor se agradará e nos responderá. Dar o fruto do Espírito seguindo o Espírito significa que, ao servir ao Evangelho, nós ganhamos almas que se tornaram santas e sem pecado pela fé. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, todos esses frutos são produzidos quando servimos ao Evangelho seguindo o Espírito. Para proclamarmos o Evangelho da água e do Espírito, devemos ser pacientes, perseverar e demonstrar misericórdia. O fruto do Espírito não se trata de um indivíduo que nasceu de novo receber soluções para problemas ou coisas boas de Deus, mas de beneficiar os outros pregando o Evangelho que traz a habitação do Espírito Santo, salvando suas almas do pecado. Este é o fruto do Espírito. Este é o fruto do Espírito e a vida que segue o Espírito.